Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação da missionária Andréia Carrione, da IPAM, Igreja Profetizando as Nações. Bem-vinda, missionária.
Olá, povo de Deus. Eu quero cumprimentar o nosso amigo, nosso irmão, Alexandre Teixeira, e a todos vocês, ouvintes da Rádio 93 FM, com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Que maravilha! Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 8 ao 14.
A palavra de Deus para o seu coração.
Assim diz a palavra do Senhor. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. O apóstolo Paulo, ele foi o responsável por escrever a maioria das cartas dirigidas às igrejas que ele próprio ajudou a fundar. E o que eu acho interessante do apóstolo Paulo, que todas essas cartas, elas eram nada mais, nada menos do que instruções às igrejas. Ele foi aquele tipo de homem de Deus, aquele servo fiel, que ajudou sim a fundar, mas não largou de mão. Ele mesmo, muitas vezes distante, ele acompanhava o seu crescimento, ele acompanhava, ele tinha preocupação em saber como estava o crescimento das igrejas. E com isso, ele sempre estava alimentando com as instruções ricas que ele tinha, que passava para dar, todas fundamentadas no ensinamento de Jesus Cristo. E esse trecho que nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 8 a 14... Essa mensagem, né, essa passagem bíblica faz com que Paulo esteja dando instruções sobre o que é generosidade e automaticamente instruindo que toda generosidade atrai suas bênçãos, atrai as suas recompensas. E com isso, ele estava automaticamente encorajando os cristãos de Corinto a contribuir com liberalidade, com generosidade, porque automaticamente eles agindo dessa forma, eles estariam ajudando todos os irmãos que ali estavam necessitados naquela igreja ali de Jerusalém. Uma coisa que eu não posso deixar de frisar, deixar bem claro que Paulo, ele tinha muita autoridade nessa área, sabe por quê? Paulo nunca foi pesado a ninguém. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, quando a gente escuta uma instrução de alguém que realmente prega, fala o que vive, tem uma autoridade no mundo espiritual tremenda. E Paulo deixou esse exemplo. Ele não foi pesado a ninguém. Ele fazia a obra missionária, mas ele tinha o seu trabalho. E com o seu trabalho, além de estar fazendo a obra de Deus, ele tinha condições, com o trabalho das suas mãos, ser realmente um homem generoso, um homem que estava não só em palavras dizendo que iria ajudar, mas era um homem que de fato e de verdade, com o trabalho, com os recursos próprios, ele estava sempre sendo generoso e fazendo com que todos os irmãos que estivessem ao redor dele, que se estivessem enfrentando uma adversidade, uma dificuldade financeira, ele estava ali pronto para ser um instrumento de bênção, ok? Isso eu gostaria de deixar bem claro. 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundez em toda a boa obra. Nesse versículo, Paulo está destacando que Deus é a fonte de provisão, que Deus é a própria capacitação em nós e que, através disso, os seus servos, tudo que precisam para serem generosos e para realizarem as boas obras, Paulo já estava dizendo o seguinte: olha, sejam generosos, sejam confiantes em Deus, porque Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. E através de Deus estar suprindo a necessidade de vocês, vocês vão ter condições de estar ajudando a outras pessoas. Foi isso que Paulo estava dizendo aqui nesse versículo 8. Agora aqui no versículo 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Paulo aqui, ele aproveita e cita o Salmo 112, no versículo 9. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Paulo aqui, ele exalta a virtude do justo, que é generoso e que se preocupa com os necessitados. E com isso, com o exemplo pessoal dele, ele reforça que a generosidade, ela é uma expressão de justiça e que tem um impacto no mundo espiritual. Quando a gente entende isso, a gente faz com consciência e faz com certeza de que a boa mão do Senhor está contemplando a nossa atitude. Aqui agora no versículo 10 diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus aqui nesse versículo, ele é comparado a um agricultor. O que que o agricultor faz? Ele provê sementes, ele provê a necessidade para ser suprida. Ele provê a semente e provê também o pão. E da mesma forma que ele dá aos seus filhos recursos para serem generosos, ele também promete multiplicar esses recursos, produzindo justiça e bondade em suas vidas. Porque o que são os frutos de justiça? Nada mais é do que a bondade e a misericórdia de Deus, que tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Aqui agora no versículo 11 diz: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando nós, mulheres de Deus, homens de Deus, quando a gente entende que a generosidade não é apenas para um benefício pessoal, mas é para glorificar a Deus. Tudo quanto a gente faz, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. E quando os coríntios ajudavam os outros, isso resultava em quê? Em gratidão a Deus por parte daqueles que recebiam ajuda. É muito bom receber ajuda, mas é muito mais gratificante você poder estar sendo um instrumento de abençoar, um instrumento de semear na vida de alguém. No versículo 12 diz que porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Esse versículo eu acho interessante porque mostra que toda a contribuição generosa que o povo de Corinto estava sendo instrumento de bênção para atender as necessidades materiais daqueles irmãos ali em Jerusalém, mas também fazia com que uma conexão da generosidade estava literalmente atraindo o louvor a Deus, atraindo glórias ao Senhor, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Por quê? Com isso, ele estava mostrando que a conexão entre generosidade e adoração andam juntos. A Bíblia diz que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E quantas vezes tem alguém do meu lado passando uma necessidade e eu passo despercebido, acho que somente, eu vou orar. Não, não é só orar. Orar e dentro da sua realidade ser um instrumento de bênção para aquela vida necessitada. No versículo 13, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. A generosidade dos coríntios era uma demonstração prática. Por que que é o Evangelho? O Evangelho é praticidade de fé, de obediência à palavra de Deus, porque nada mais, nada menos do que inspirava outras pessoas a louvarem a Deus e a seguirem o exemplo de generosidade. Por isso que eu quis no início estar falando, fazendo uma abertura, dizendo que Paulo tinha essa total autoridade de falar sobre generosidade, falar sobre finanças, falar sobre sementes, falar sobre pão. Ou seja, o que é semente, o que é pão? Quer dizer provisão. Ele tinha essa autoridade no mundo espiritual e no mundo físico para estar dando essas instruções. No versículo 14, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Nesse versículo, eu acho tão interessante que Paulo ele enfatiza a generosidade, fazendo com que as pessoas entendessem que a generosidade estaria criando um vínculo de amor, um vínculo de fé, um vínculo de unidade, um vínculo de gratidão entre os irmãos. Por quê? Quando a gente recebe uma ajuda de alguém, irmãos, a gente não vai esquecer jamais. Não tem como. Há quem diga que a gratidão é a memória do coração. Como é bom sermos gratos. Como é bom termos a consciência de gratidão diária ao Deus que tem cuidado de nós diariamente. Eu já passei por momentos de grandes adversidades, de grandes necessidades, mas em tudo eu pude ver a boa mão do Senhor. Eu já tive a experiência de tocar a minha campainha com 3 carrinhos de compras no momento em que eu estava muito debilitada com a minha saúde, no momento em que eu estava passando por grandes provações, e nós tínhamos orado uma madrugada e pedindo ao Senhor uma solução e pedindo a Deus um refrigério. Aleluia! E da mesma forma que alguém naquele momento foi tão generoso conosco, nos trazendo 3 carrinhos de compras, fez com que eu tivesse condições ainda de dividir com outras pessoas na minha igreja que estavam passando também por necessidade. Isso sim é ter um coração grato, ter recebido aquela generosidade naquele momento tão crucial. Foi tão marcante que o Espírito Santo de Deus me traz à memória nesta hora para eu poder compartilhar com você. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Eu não sei se você tem achado que aonde você congrega, ou aonde você trabalha, ou até mesmo aonde você mora, com quem você mora, de repente você está se achando uma pessoa excluída, de repente está se achando uma pessoa solitária, porque ninguém está estendendo as mãos para você, ninguém está sendo generoso com a sua vida. Mas será que você tem sido generoso com alguém? Será que você tem sido generosa com alguém? A gente só dá o que tem. E se a gente pode dar o que tem, muitas vezes, em algumas situações, pode ser que você não tenha, financeiramente falando, dinheiro para dar a alguém. Mas será que você não tem a generosidade de ligar para alguém, de mandar uma mensagem para alguém, de fazer uma oração por alguém? Deus, nessa noite, Ele fala conosco de uma forma tão extraordinária, Ele fala de uma forma tão direta e objetiva para que a gente entenda que nós servimos um Deus que é generoso, um Deus que não tem nos deixado faltar nada. Como o salmista, no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho tido falta. Eu não tenho tido falta de nada. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai sentir falta de nada, que você vai buscar a face do Senhor, que você vai entender que Deus pode todas as coisas e é Ele quem te fortalece. Mas o que você tem feito? Você tem tido uma busca com Deus? Você tem sido um leitor da palavra de Deus? Se o próprio Jesus venceu o diabo com a palavra, como nós não vamos conhecer a palavra para, no momento da adversidade, para que no momento do ataque na mente, porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha, e quantas vezes Satanás quer soprar nos nossos ouvidos que nós não temos um Deus bondoso, que nós não temos um Deus generoso? Mentira de Satanás, porque nós temos um Deus das causas impossíveis. Ele é um Deus que te toma pela tua mão direita agora, nessa noite, e te diz: olha, não temas, que eu sou contigo. Eu tão somente quero que você se achegue a mim, para que eu possa me achegar a você. Como eu falei, apóstolo Paulo, em tudo ele foi exemplo, em tudo. E olha que ele passou por grandes adversidades, e mesmo assim ele declarava da bondade de Deus, ele declarava da fidelidade de Deus, ele declarava que em Deus ele podia todas as coisas, porque era Deus que o fortalecia. Abra sua boca, declare a palavra dentro da sua casa, declare a palavra dentro do seu local de trabalho, declare a palavra. Tá aí no hospital, tá enfermo, tá passando por necessidade, tá precisando de cura, clame ao Deus que é generoso, um Deus que é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Tá precisando de recursos financeiros? Chama Jeová Jirê, o Deus que é a verdadeira provisão, o Deus que provê muito além do que a gente possa imaginar. Está faltando a paz? Erga agora, Jeová Nissi, erga agora essa bandeira da paz, a bandeira da vitória, porque agindo o Senhor, nada, nem ninguém pode impedir. Tenha convicção no seu coração. Se você está aí nos ouvindo nesta hora, é porque Deus tinha essa palavra para falar ao seu coração. Deus não erra endereço de ninguém. Deus é um Deus assertivo, Deus é um Deus de direcionamento, e Ele te dá essa direção. Faça a sua parte, seja generoso, invista na obra do Senhor, ajude os seus irmãos. E eu aqui volto a falar, não estou falando somente de dinheiro, mas estou falando de amor, de carinho, de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de uma mensagem. Que você, nessa noite, se você já é generoso, Se você já é uma pessoa generosa, continue sendo. Se não, peça ao Senhor: Senhor, me capacita a ser segundo o teu coração. Me capacita a ser uma pessoa que olha para a direita, que olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e se preocupa. Se preocupa com os necessitados, se preocupa com os carentes. Que você possa nesta noite estar ouvindo essa palavra e se quebrantando na presença de Deus. Clame ao Deus que tudo pode. Se de repente você está me ouvindo nessa hora, por algum motivo está afastado, porque achou que ninguém foi generoso com você, de repente você achou, ninguém me deu atenção, saiu da igreja. Ei, volta para a presença do Senhor, que nessa hora você possa erguer a sua mão e fale, declare comigo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Não permita que eu venha, Senhor, olhar as circunstâncias. Não permita que eu venha colocar a minha expectativa no homem, na mulher, mas que a minha expectativa esteja somente no Senhor. E você declara, porque você sabe que Deus jamais vai fazer nada com que você se afaste da presença dele. Pelo contrário, ele está nesta noite dizendo: o que queres que eu te faça? Tão somente abra o seu coração, entrega a sua vida a Jesus. Se você estava afastado, volte esta noite. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu tenho uma palavra para você. Essa é a tua noite. Esse é o teu momento. Erga suas mãos e declare: Jesus, eis-me aqui. Eu entrego a minha mente, meu corpo, a minha alma e meu espírito a ti. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor, neste momento, eu quero te entregar toda a diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music, senhores que trabalham direto e indiretamente nesta rádio. Ah, Senhor, quero também te apresentar os que neste momento estão no leito de hospital, estão precisando de uma cura divina. Senhor, os que estão aflitos, as pessoas que neste momento estão enlutados por perda de familiares, de entes queridos. Ah, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode consolar, confortar essas vidas. Quero te pedir também, Deus, que tu possa estar abrindo as portas. Ah, que a tua palavra se cumpra em Isaías 45:2-3. Eis que o Senhor vai adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrores de ferro, as portas de bronze, para colocar os tesouros escondidos nas mãos desse pai de família, desta mãe, deste filho, desta filha. Ah, Senhor, haja de uma forma surpreendente, sobrenatural. Pai querido, queremos te apresentar o nosso Rio de Janeiro, queremos te apresentar o nosso Brasil, queremos te apresentar os policiais que estão trabalhando nesta noite. Ah, Senhor, os que são da área da saúde, te entregamos todo nas tuas mãos. Porque, Senhor, nós declaramos ao mundo espiritual e ao mundo físico que o Senhor é suficiente para nós. Nós não temos outro Deus a quem clamar a não ser a ti, Jesus Cristo de Nazaré. Recebe, Paizinho querido, esta oração, este clamor nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar participando desse culto doméstico, nessa rádio que eu tanto amo, respeito e honro. Muito obrigada. Quero também, neste momento, te convidar a você a conhecer a minha igreja, Igreja Profetizando as Nações, dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Os nossos cultos são aos domingos, às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 19 horas, 3 cultos no domingo. Às terças-feiras, nós temos as terças proféticas. Às quartas-feiras, 9 horas da manhã, nós temos o café com Deus, o café com oração. E também às sextas-feiras, nós temos o forte de oração. Então, eu te convido, vem estar conosco. Deus tem uma palavra para você também através da minha amada igreja, Profetizando as Nações. Se você tiver essa disponibilidade, será um grande prazer te receber na nossa igreja e te dar um abraço. Muito obrigado, Alexandre Teixeira, e a todos vocês, ouvintes desta rádio maravilhosa 93 FM. Um beijo no coração de vocês.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.